Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
Já vamos aqui com Conexão Campinas-São Paulo. Muito bom dia, Roberto Nonato. Tudo bem pelo final de semana?
Tudo bem. Bom dia, Flávio Paradella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas. Vamos aí firmes e fortes para mais uma semana.
Exatamente, a 18ª aqui do CBN Campinas em home office. O Nonato, final de semana está sendo meio que uma coleção de impropérios, de arrogância. Esse caso que aconteceu agora lá em Santos foi até uma das perguntas aqui enviadas pelo Wellington, aqui de Campinas, falando por que Campinas não multa igual acontece lá em Santos? Até para a gente lembrar o que aconteceu, né? Um desembargador andando lá pelo calçadão, lá na cidade de Santos, litoral de São Paulo, foi abordado pela guarda municipal porque estava sem máscara. E a partir daí, né, esse desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira, chamou o guarda municipal de analfabeto, rasgou a multa, jogou o papel no chão e, por fim, deu uma carteirada ao telefonar ao secretário de Segurança Pública lá do município, né, Nonato?
Pois é, e o detalhe é que não é a primeira vez, né?
É,
o cidadão,
verdade.
Tá repetindo uma atitude que ele já tomou anteriormente também em relação a desrespeito. Mas é uma atitude péssima, arrogante, como você descreveu, e de quem se acha de uma classe especial, né? É a famosa carteirada, o famoso, você sabe com quem você está falando, né? Que é mais um dos que se acham seres especiais por títulos ou renda maiores que as outras pessoas. Então, assim, é absolutamente lamentável. Na verdade, talvez o ideal seja que o cidadão comum possa perguntar, né, para esse tipo de pessoa quem você acha que você é, né? E não o contrário, você sabe com quem você está falando, é terrível. E quando ele chama o guarda de analfabeto, né, Flávio, é como se fosse um xingamento, né?
É.
E ele, como desembargador, desempenhando uma função pública, deveria saber que, ainda que se o guarda fosse analfabeto, e efetivamente não é, seria uma falha da sociedade brasileira e não um xingamento, né? Mas como é que a gente vai cobrar coerência e pensamento coletivo de quem agiu dessa maneira? Então, assim, é algo que nos deixa perplexo. É mais um daqueles episódios que mostram o que alguns brasileiros efetivamente são nesse período de pandemia. Nós já vimos isso lá no Rio de Janeiro, quando aquela moça disse pro fiscalizador: cidadão não, ele é engenheiro, é muito melhor que você, alguma coisa assim. E além disso, as pessoas que acabam se aglomerando, esse fim de semana nós tivemos no Pará, tivemos também em outros pontos do país, muita gente sem máscara e aglomerada, o que mostra que pensam que são melhores que os demais e não têm o chamado senso coletivo. Então, assim, em pleno século XX...
Perdemos aí esse contato com o Roberto Nonato. Vamos ver se a gente tem novamente a chance de bater um papo, continuar falando sobre essa situação, que é ultrajante, né? O que fez esse desembargador lá em Santos, e como bem lembrou Nonato, não foi a primeira vez, até um outro vídeo surgiu neste final de semana, mostrando esse mesmo desembargador ameaçando e humilhando um outro guarda municipal lá em Santos, e em um determinado momento ele fala que é até amigo do ex-governador Márcio França. Exato. E passa a falar francês. Isso mesmo, né, Nonato?
Pois é, eu dizia o seguinte, que é lamentável que em pleno século XXI a gente tenha uma pessoa que deveria ser o exemplo e desrespeita as regras, tenta humilhar a pessoa que está cumprindo a sua função rigorosamente e, enfim, acaba passando um vexame com uma câmera ligada no rosto dele e acho que envergonha também a instituição que ele representa, né? Aliás, o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Corregedoria Nacional de Justiça anunciaram que vão abrir procedimentos para apurar a conduta desse magistrado que se acha acima de todo mundo, né? Infelizmente.
E Roberto Nonato, eu não sei se você concorda, mas dentro dessa investigação, né, do Tribunal de Justiça e da Corregedoria, há de se passar um escrutínio até pelas próprias decisões, porque o que o desembargador mostra nesses vídeos é que existe sim por parte dele uma cultura de uma troca de favores, né? Se ele tem algum problema, ele liga para um amigo, ou seja, fica numa dependência, ó, te ajudei aqui, te ajudei, depois você me ajuda. Ficou essa marca, pelo menos.
Você sabe que eu tinha tweetado sobre isso no fim de semana, e muita gente alertando, muita gente dizendo o seguinte: qual será a isenção que esse cidadão tem quando vai avaliar um determinado caso, né? Será que efetivamente ele é isento? Será que ele tenta analisar com a maior tentativa de pesar os lados envolvidos da mesma maneira? Então, acho que você tem razão. Talvez seja o caso da gente olhar com uma lupa isso. O que mais chama atenção também, né, Flávio, é que ele não se intimida com a gravação. Além de rasgar a multa, jogar no chão, né, uma atitude ruim, porque você está jogando lixo, produzindo lixo que deveria ser destinado para o local correto, ele joga no chão. Então, assim, ele absolutamente não se intimida. E qual é a impressão que passa? Eu não serei punido. Isso aqui não vai dar em nada, ainda que você esteja filmando. Então, o que é pior, depois veio uma nota dizendo que tinha sido tirado do contexto, não me parece, mas é a desculpa da vez. Já ocorreu assim com a esposa do governador João Dória, que ela disse que tinha sido tirado de contexto quando ela falou de moradores de rua, agora esse cidadão. Então, quando você não tem muito como se defender, você fala, tiraram de contexto, né? E não é o caso, porque é uma filmagem contínua, né? É o chamado plano sequência. Então, não tem muito como tirar de contexto aquilo ali.
O Vitor Martins manda sua mensagem aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Ele está indignado, mas ele disse que esse desembargador de Santos se acha melhor que todos, porque realmente foi tratado melhor que todos, porque qualquer cidadão, dito comum, seria detido por desacato à autoridade. Ele, como desembargador, não foi, porque o policial não prendeu por desacato. E ele pergunta por quê. Vai ao encontro do que a gente falou na semana passada, né, Nonato?
Sem dúvida nenhuma. E só para corroborar o que o nosso ouvinte está dizendo, teve um rapaz nesse fim de semana, foi Rio de Janeiro, que ele foi detido por isso também. Ele se recusou a colocar a máscara, acabaram aplicando nele aquele armamento de choque. E aí que o paralisa, ele acabou caindo e ele foi detido, ele foi preso porque não estava querendo utilizar a máscara. Assim, o tratamento foi outro, tudo bem, é uma outra polícia, essa aqui é do litoral paulista, outra no Rio de Janeiro. Mas talvez seja um indicativo de que esse ouvinte nosso aí tem razão, né? Ele foi tratado de maneira diferente. Assim como aquele cidadão em Alphaville também foi tratado de uma maneira diferente daqueles outros que são apreendidos em favela ou nas periferias da grande cidade. Então a gente precisa unificar esse tratamento. O mesmo tratamento que teve esse desembargador ou o cidadão de Alphaville tem que ser levado também para outros locais. Eu sempre ressalto, guardadas as devidas proporções de como a polícia é recebida em determinados lugares. Porque muitas vezes ela vai em periferias e a polícia é cercada e etc. Você tem toda uma movimentação mais hostil. Mas de qualquer modo, quando possível, acho que é o tratamento que tem que ser dado para todo mundo. Então o nosso ouvinte tem razão, no fim das contas. É por isso que eu digo, ele observa a câmera sendo apresentada para ele, filmando a atitude dele, e ele parece não se intimidar, porque talvez tenha certeza que nada vá acontecer.
E esta segunda também a gente pode marcar, se a gente está falando de uma coisa bem negativa, hoje, dia 20, é um dia que a gente pode também colocar como esperança, né? A vacina chinesa chegou a São Paulo, os testes com voluntários devem começar nesta segunda, segundo o próprio governo. Essas vacinas que chegaram no aeroporto de Cumbica, nesta madrugada, e as doses que serão levadas para o Instituto Butantan. É bom até destacar que aqui em Campinas, os testes serão realizados com 500 voluntários no HC da Unicamp. Então, boa, traz uma esperança, né, para o desenvolvimento de uma imunização. E hoje também, porque a gente está falando dessa Sinovac, né, Butantan, governo de São Paulo, junto com a China, mas hoje também deve ter o estudo publicado da vacina de Oxford, que também é desenvolvida aqui no Brasil. Os testes são feitos pela Unifesp. Então, os dados já devem ser divulgados hoje na revista Lancet. Então, a gente tem muitas coisas acontecendo e as vacinas vão sendo desenvolvidas, né, Nonato?
Exatamente. Flávio, ouvintes da CBN, como a gente discutia na conversa pré-pauta, né, o Paradela, acho que é uma semana de esperança, de motivação, principalmente por causa desses dados que devem ser apresentados por Oxford e também por esse início de terceira fase de testes com esses voluntários. Como você disse, Campinas terá voluntários, São Paulo também, outros estados também vão participar desse consórcio, desse cenário de vacina. Num primeiro momento, quem deve tomar vacina são as pessoas voltadas para a área de saúde, aquelas que atuam na área da saúde. E a partir daí, a gente começa a ter uma parte mais clara, vamos dizer assim, uma realidade maior de como essa vacina vai se comportar no que diz respeito à imunização contra o coronavírus. A expectativa é que, se a vacina for efetiva, o Brasil ficará com 60 milhões de doses para distribuição. E aí as pessoas vão dizer, peraí, mas o Brasil tem 200 milhões. E é isso mesmo, mas a partir daí você tem a vacina de Oxford, a partir daí você tem também a capacidade de depois começar a produzir isso, porque quando o país participa desse consórcio que já chega na terceira fase, é porque ele também terá a possibilidade de posteriormente produzir essa vacina. E a expectativa é que ela estará disponível no SUS já a partir de junho de 2021. Você veja, né, Flávio, como é demorado, como são várias as etapas. Porque tomou a vacina, você tem um período de avaliação, se ela não dá algum tipo de reação, se determinada pessoa que tem algum tipo de comorbidade não terá problemas com essa vacina e assim por diante. Então as análises são muitas. É por isso que demora tanto tempo para ser efetiva. Mas é um início, é mais uma etapa sendo vencida, já é a terceira, né, porque ela passa por três fases com testes humanos e aí você tem a terceira. E ainda teve uma chamada fase pré-clínica que foi feita com animais. Então é uma semana que nos enche muito de esperança. E tomara que isso efetivamente se concretize. Saiu uma informação hoje também no Reino Unido de que possivelmente em 2020 a gente não tem ainda essa vacina. Deve ser só para 2021 que aí a gente possa ter uma distribuição mais abrangente dela.
Estava lendo essa mensagem até do Premier, né, do primeiro-ministro Boris Johnson, ele disse, não posso garantir uma imunização para até o final do ano, mas os testes estão sendo feitos de maneira até célere para uma doença que é extremamente nova, ninguém tinha ideia de como essa doença funcionava, ela surgiu no final do ano passado e a gente ter já testes chegando numa fase 3 é até inédito, né, Nonato?
Sim, sim, é um tempo mais rápido. Outro dia eu estava conversando com o Dr. Luiz Fernando Corrêa, que nos auxilia na CBN a respeito disso, e ele chamava a atenção para essa questão de ser rápido, né? Então você tem um aceleramento, às vezes você pula algumas etapas que podem ser puladas e que num período normal você teria mais cuidado. Mas claro, tudo dentro do controle desses cientistas. E pelo que eu estava acompanhando, essa vacina é composta pelo vírus morto. Então assim, não é que o vírus esteja vivo, ele é um vírus morto. E a partir dali, ele implanta uma espécie de memória celular que vai ativar a imunidade de quem é vacinado. Então aí, quando entra em contato com um vírus vivo, um vírus ativo, o corpo já tem essa preparação, né, para induzir a uma resposta mais imune. Então essa é a expectativa que a gente tem nessa semana do início desses testes. Repetindo, primeiro com as pessoas ligadas à saúde. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Paraná e Distrito Federal, com 9 mil voluntários distribuídos entre esses estados.
E também neste final de semana, se a gente está falando de um aspecto positivo, né, na produção de uma vacina e essa esperança que nos traz, na verdade são mais de 140, 150 vacinas no mundo, mas quatro estão lá num estágio bem avançado e duas sendo testadas aqui nesse laboratório humano que virou, infelizmente, o Brasil por causa dessa pandemia fora praticamente de controle que a gente teve em vários estados. E aqui se tornou, né, Nonato, infelizmente, um dos melhores locais para se fazer o teste. Mas, como você mesmo citou, teste que é feito aqui e há uma transferência de tecnologia e isso pode nos ajudar lá no futuro. Agora, o que ficou também para esse final de semana, além de várias imagens, o presidente da República, Jair Bolsonaro, né, saudando, e agora no caso dele, a cloroquina.
Pois é, já tivemos a saudação à mandioca, agora tem a saudação à cloroquina. Então, ontem o presidente se aproximou de alguns manifestantes, né, que estavam lá em Brasília, em frente ao Palácio da Alvorada, e efetivamente apresentou, né, a caixinha da cloroquina e mais uma vez fazendo uma apologia à utilização disso, um remédio que é usado, repito, contra a malária. Tem teste contra o coronavírus, sim, mas a eficácia não é comprovada, tem muito questionamento, ela tem efeitos colaterais, todo mundo já sabe disso, de acordo com as autoridades de saúde, mas o presidente insiste, ele pegou um vício por essa cloroquina, um amor por essa cloroquina, e parece que querer empurrá-la goela abaixo da população de qualquer jeito. E aí acabou ontem de novo provocando aquela aglomeração, né? Porque ele se aproxima, as pessoas querem observar. E o que eu não entendo também é a cegueira das pessoas, né? Porque levam crianças, levam filhos, vão pessoas mais idosas e todas aglomeradas, que é absolutamente contrário ao que as autoridades pregam. Então, assim, tem um cenário de fanatismo que me assusta e muito nessas pessoas, né? Porque ninguém pode dizer que é ignorante, né, Flávio? A partir do momento em que nós temos essa informação o tempo inteiro, seja aqui na Rádio CBN, seja em outros veículos de comunicação, seja na TV, no jornal. Então, assim, ninguém pode dizer que não sabe como se prevenir da Covid, do coronavírus, mas elas insistem em se aglomerar para olhar o presidente da República, dar um tchauzinho e mostrar uma caixinha de cloroquina. É lamentável.
É lamentável mesmo, depois, como você nem lembrou da mandioca, agora a saudação à cloroquina e também os memes que surgiram na internet, né? Já chamaram a cloroquina dele do Simba, né? Do Rei Leão, e fazendo aquela relação com o começo do filme, né?
É verdade, que levanta o Simba, né? Isso. Aqui o dia vai ser seu e tal. Muito boa a lembrança. E só para a gente trazer aqui para o ouvinte também, Santa Catarina hoje proibiu o transporte público, né, principalmente Florianópolis, para tentar fazer com que as pessoas fiquem em casa, para tentar fazer com que o isolamento seja ampliado, porque lá em Florianópolis havia uma boa condução, ou pelo menos aparentemente no início da pandemia, depois a coisa desandou. Hoje há muitos casos, tem um cenário de crescimento e as autoridades locais acabaram fazendo com que o transporte público não funcione nesses dias, para tentar manter o isolamento. Veja a gravidade que chegou. Eu estava observando hoje em Florianópolis e a gente tinha um dos principais terminais rodoviários da cidade absolutamente vazio. Parecia um feriado ou um domingo, mas porque há um crescimento da Covid-19 por lá. E esse é o receio, né, de muita gente. Você começar a não respeitar, aí a bar sem máscara ou aglomerar, ou mesmo ficar na praia muito junto, participar de manifestações como essas que ocorreram ontem em Brasília, aí a gente acaba não saindo nunca desse isolamento até que se tenha uma vacina, porque você acaba melhorando, dali a pouco escorrega de novo, volta a subir o índice. Então, assim, se a gente tivesse cumprido a quarentena como deveríamos lá no início, possivelmente estaríamos numa melhor situação agora.
Roberto Nonato, agradecendo mais uma vez a participação aqui no CBN Campinas, no Conexão Campinas São Paulo. Uma ótima semana e vamos trabalhar com esperança, né? Porque apesar das notícias e de alguns momentos complicados, de arrogância, de saudação à cloroquina, mas temos alguns detalhes, algumas informações muito boas para essa semana que começa.
Sem dúvida. E eu quero crer, né, que a maioria das pessoas é bem intencionada, a maioria está cumprindo a quarentena e essa minoria será vencida. Então, uma ótima semana para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Um abraço para você, Paradela. Bom dia para o ouvinte da CBN Campinas e até amanhã.
Um abraço, Nonato. Até amanhã.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.